Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá pessoal, que bom ter vocês aqui na 103,9 pelo nosso site tardefm.com.br. Seguir o jogo é a palavra de ordem, porque a zona de conforto é um lugar bacana, massa, maravilhoso, mas lá não acontece nada. Por isso, não tenha dó de ousar, se desafiar. Não é demais lembrar que o passado nos trouxe até aqui, mas as mudanças acontecem já. Tudo é agora e muitas vezes está na palma da sua mão. O meu convidado de hoje no Conversa Brasileira está numa nova e instigante empreitada. O primeiro álbum da carreira solo e já dá mostras de que cada passo vai valer a pena. Samuel Rosa, seja bem-vindo ao nosso Conversa Brasileira.
Olá, Pita. Olá, amigos do Conversa Brasileira aqui na Tarde FM. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, com nossos ouvintes. Obrigado por essa introdução aí, cheia de citações às músicas do meu novo álbum, álbum solo Rosa. Muito obrigado,
cara. Cara, tô muito feliz com o seu álbum, vou te confessar. Tô muito feliz, parabéns pelo disco, eu só tenho ouvido elogios. Você já imaginava esse resultado?
Ô, Pita, a gente já tá na música há muito tempo, uhum. E eu sei que na música não dá para cravar nada. Com antecedência, né?
É verdade.
Você não pode contar com nenhum tipo de garantia. Claro, uhum, que a gente tem a nossa experiência, eu tenho o meu currículo fora do Skank, com o Skank ou fora do Skank.
Isso.
Mas nada disso é mais importante do que fazer um bom disco, né? Então, eu realmente, assim, eu tô muito feliz com a repercussão. Eu tenho escutado críticas muito positivas, considerações sempre muito positivas. Hoje dá para ouvir muita gente, porque a gente tem tal da rede social, né? E todo mundo entra para opinar. E eu confesso a você que eu sou de uma outra época, eu tava meio desacostumado com esse negócio de lançar um álbum e todo mundo ali já entrar falando do álbum, até porque escutar um álbum hoje é uma coisa muito mais fácil do que era há tempos atrás. Né? A galera tinha que comprar um CD, tinha que comprar um vinil e tal. Hoje é mais rápido. Mas estou feliz porque eu acho que está tendo uma aceitação muito boa. O disco entrou para o hall dos 25 melhores discos lançados até esse ano, até o meio do ano agora, segundo a Associação Paulista de Críticos de Arte, a
PCA. Que massa!
Entrou entre os 5 melhores álbuns, segundo a classificação da revista Veja, de São Paulo também. E eu vi várias outras resenhas muito positivas, mas nada disso vale se você não tiver a adesão, a simpatia do público, né? A simpatia, você não tiver a conexão do ouvinte. Esse sim é o patamar mais importante. É o público, no final das contas, que dá o crivo.
Sim.
É o ingresso na bilheteria, é o play nas plataformas de streaming, é o pedido na rádio.
Isso.
É isso que conta. E isso é que eu pude, durante 30 anos com o Skank, muitas vezes viver, tá? Uhum. Por sorte minha e pelo trabalho bonito e pela entrega incrível dos 4 integrantes do Skank, além do Fernando empresário. Mas eu abandonei, não estou mais no Skank, mas eu não abandonei essa filosofia de trabalhar. Meu trabalho é sério, eu gosto de fazer coisa bem feita. Eu tô com uma banda tão boa quanto o Skank, uma banda muito legal, músicos muito bons.
Muito
e
bom.
Esse disco foi certo de todos os cuidados. É um disco gravado todo ele de forma orgânica, com baterista, com baixista, com Massa. Metais, com escambau, num baita estúdio em Belo Horizonte. Eu acho que agora eu começo a colher os resultados, a gente começa a rodar o Brasil para a turnê do disco, que não tem só o disco, como eu falei, eu trago comigo minhas canções que fiz para o Skank, eu interpreto no show também, uhum. Não poderia ser diferente, eu tenho muito orgulho dessas músicas e sigo defendendo, cantando essas músicas e tal, só que agora elas juntam as músicas do disco novo, que é esse disco aí, agora já não mais inédito que o Rosa.
Muito bom. Vamos ouvir música, então, aqui no Conversa Brasileira. E desse disco, o que é que a gente traz agora?
Bom, a gente está trabalhando a música Segue o Jogo. É, a gente pode, se você quiser, começar com ela. Se não, eu tenho uma dica também, que é o Rio Dentro do Mar, que é outra música que realmente está tendo muita repercussão.
Ah, a gente começa com o Segue o Jogo. É a música que deu start ao disco Rosa, de Samuel Rosa. Tá no Conversa Brasileira. Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com esse gigante da música pop nacional, Samuel Rosa. Tá em carreira solo e você vai ouvir boa parte desse disco hoje, aqui num papo descontraído, numa Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Sei que parece estranho, mas simples não é pra ser. Não daria mesmo pra explicar, nem que fosse só um beabá. Desculpa se deixei seus planos tão seguros pra tantos anos. Sei bem do estrago que eu fiz, mas só deu pra vir até aqui. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Me lembro bem de quando começamos, parecia que ia até durar, mas é que algo deu errado e ficou tudo fora do lugar. Acho que amor é assim mesmo, tem início e hora pra acabar. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Não vou ter mais os seus conselhos, seu amparo não tenho mais. Seus palpites tão certeiros, você me deu até demais. Sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo.
Conversa Brasileira.
A Tarde FM é 103,9 no rádio, na internet, atardefm.com.br ou pelo nosso app. Todo domingo às 9 da noite temos papo descontraído com convidados e convidadas para lá de especiais. Hoje a minha alegria, a honra é de receber Samuel Rosa, um grande letrista, cantor, guitarrista. Ô Samuel, o que foi mais desafiador nesse álbum de estreia?
Olha, Pita, mais uma vez agradeço suas palavras elogiosas. Você já me falou em off aqui sobre o álbum.
É verdade.
Sobre como ele repercutiu em você, bateu em você. Eu fico muito feliz. Eu falei que o crivo do público é o primordial, mas é lógico que balizamentos, ter a referência, considerações sobre o trabalho de quem vive na música, no meio da música, como você, que é conhecedor, é sempre também muito importante. Então, fico muito feliz.
Obrigado.
Eu vou te dizer que eu achava que ia ser um disco mais difícil de fazer, sabe? Primeiro, porque eu estava com uma banda nova, eu tinha, óbvio, indícios de que seria um trabalho legal, mas uma coisa é uma banda na estrada, outra coisa é a banda no estúdio, né? É sempre um trabalho diferente.
É verdade.
E eu tinha muito tempo que eu não compunha tantas canções. Eu fiz 20 músicas para escolher 10 depois para constarem no álbum.
Caramba.
E num período relativamente curto de trabalho, foram aí 2 meses, 3 meses, 2 meses e meio. Então eu imaginava que eu teria mais trabalho para executar essas ideias, envelopar essas canções novas que eu fiz, fazer arranjo e tal. Mas eu fiquei, se eu já estava muito feliz com a banda na estrada, eu fiquei mais ainda surpreso com a desenvoltura deles no estúdio. Foi uma coisa impressionante. Eu achei um trabalho muito legal. Os meninos são muito criativos, tal qual o Skank era também, mas os meninos agora também são muito criativos. Então não tive dificuldade. Eu imaginava que talvez fosse ser difícil, mas realmente assim, foi um trabalho muito fluido, muito fácil de fazer.
Que massa.
Tanto é que fizemos em tempo recorde, né? A gente gravou o disco praticamente um mês e uma semana. A gente gravou o disco. E é um disco muito urgente, totalmente inédito. A exceção de uma outra coisa que não foi feita esse ano, tudo foi feito agora no início do ano. Eu estou muito feliz com o resultado.
Poxa, eu também estou muito feliz, porque é um disco que me traz muitas nuances diferentes. E eu acho fundamental no disco, independente se o artista já está há muito tempo na estrada, como solo, ou se é uma banda, eu acho muito legal. Eu quero trazer uma música aqui agora, se você me permite, que eu achei também muito boa da gente ouvir. E você abriu o álbum com chave de ouro, na minha opinião. A música é Me Dê Você.
Ah, sim, Me Dê Você. Vamos lá, vamos ouvir?
Vamos. Tá no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Samuel Rosa, tá lançando disco novo chamado Rosa e vale a pena você conferir cada faixa.
Me dê você. Eu sou seu bem até os pés e digo amém 10 vezes 10. Você conduz o meu olhar pra sua luz sempre a brilhar. Jamais alguém luziu assim pra mais de 100 dentro de mim. Pra mais de 100 dentro de mim. Seu coração ganhar, roçar seu. você. Você me tem na sua mão, sou seu refém de coração. Eu sou seu bem até os pés, e digo amém 10 vezes 10. E digo amém 10 vezes 10.
A Tarde FM.
Estamos juntos aqui na 103,9. E o meu convidado de hoje, no Conversa Brasileira, cantor, compositor e músico mineiro, Samuel Rosa. Samuel, o que é que Salvador representa para você? Pergunto por quê. Sinto esse carinho especial que você oferece à nossa cidade. Inclusive, a cidade é citada em uma das músicas. Eu achei muito legal essa referência.
A cidade é citada nessa música que abre o álbum. Salvador é citada nos versos desse meu novo parceiro, né, que é o Carlos Renault. É um cara incrível, apesar de ser paulista, ele já trabalhou com gente de vários lugares do Brasil. Ele é parceiro também do Lenine, do Pedro Luiz, que é carioca. Ele é parceiro do Gilberto Gil, que é seu conterrâneo, nosso mestre. Tete Espíndola, muita gente, ele era, fazia parte daquela turma do Lira Paulistana, que é aquele movimento bonito do Arrigo Barnabé e Tamara Assunção.
Exatamente.
Aqui de São Paulo, do final dos 70 e início dos 80. E foi uma grata surpresa esse encontro com ele, e a gente produziu várias músicas. A gente já tinha feito uma música antes, chamava-se Declaração, e nesse álbum a gente entra com duas músicas, mas temos outras parcerias também, devem ser gravadas. E eu adoro essa letra, não à toa escolhi para para abrir o álbum, né? Como você bem falou,
né?
A gente acabou de escutar. Agora, o que que acontece, cara? Salvador e a Bahia têm um peso enorme na minha história, na minha carreira, uma vez que foi um lugar, foi um destino para o qual o Skank ia muito, mesmo antes de ter aquele estouro fantástico nacional, que foi aquela época ali, 96, 95, 96, a gente já tinha, por parte do público baiano, uma grande adesão. Tanto é que era comum a gente ir para a Bahia antes mesmo de frequentar de forma assídua o Rio, São Paulo e tal. A gente tocava em Minas Gerais e já tocava muito na Bahia. Não obstante a isso, a Bahia é um polo produtor de música, assim, dos mais poderosos do mundo, eu diria, né? Tamanha diversidade, a mistura, a capacidade da Bahia ter uma espécie de excelência na sua produção musical, e de revelar artistas em diversas áreas. Se não, o que diria? Um lugar que nos presenteou com Raul Seixas no rock, com a Pitty, na MPB, os mestres Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros. Eu diria também que, mais na música, dentro da música baiana, minhas amigas Daniela, Ivete Sangalo, enfim. É um lugar onde eu já tabelei com muita gente, né? Com Lázio Matumbi. Fui homenageado em letra, o Skank foi homenageado por Tom e Matéria, pelo Asa de Águia, enfim. Eu acho, cara, que se há um lugar no Brasil onde eu me sinto querido e acolhido, é na Bahia.
Que massa.
Eu teria que, de forma, vamos dizer, de dar uma resposta a esse carinho imenso, eu teria que colocar Salvador e a Bahia em várias letras dos meus álbuns, viu?
Estamos chiques no último. Bom, eu quero ouvir mais música aqui no Conversa Brasileira. Eu acho que Ciranda Seca é uma grande canção, tá no álbum. E aí, dá pra gente trazer?
Ciranda Seca, Ciranda Seca. É. Essa música é uma das minhas prediletas do álbum. É uma homenagem à personagem de Norá da série brasileira que se chama Cangaço Novo.
Assisti. Incrível.
E a gente fez uma homenagem à personagem da minha amiga Alice Carvalho, que é uma baita atriz. E ela...
Fantástica.
E ela faz uma personagem que encarna muito a mulher brasileira, com toda, lutando contra as adversidades, contra o machismo, contra num lugar de muita, de muita tirania, num suposto interior do Brasil, aí, como a gente conhece vários lugares no Brasil, pelo Brasil afora. E é incrível essa série, e a gente resolveu homenagear. Ela ficou muito feliz, a Alice, ficou muito feliz. A gente até fez um collab de um post juntos, eu explicando mais ou menos que eu tinha feito a música para a letra de um parceiro meu também. E é uma das, para mim, uma das músicas mais fortes do disco.
Bom, vamos ouvir aqui.
Vambora!
Ciranda Seca, de Norá. Samuel Rosa está comigo no Papo Descontraído, numa conversa brasileira. A Tarde FM, quem ouve e gosta.
Nos dentes, é aço nos braços, ela é dura no trato, é dengo no bafo, ela é pinga no copo, é pernas pro espaço, de Norá, de Norá, seu amor vai me quebrar. De Norá, seu amor vai me quebrar. Ela é cobre na pele, é areia nos dedos, ela é coruja branca, é cavalo no pelo, ela é ponto sem nó, é cheiro de medo, ela é âmbar na terra, cristal no rochedo, de Norá, seu amor vai me quebrar. 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 Dias que viram noite nesse seu olhar. Só que acende o mundo só pra me ver queimar. Ciranda seca, areia solta, pedra de atirar. Longe dessa terra onde morrer é amar. Ela é fogo nos olhos, é febre nos passos, ela é faca nos dentes, é aço nos braços, ela é cheiro de fogo, é dengo no bafo, ela é pinga no copo, é pernas pro espaço, de Norá, seu amor vai me quebrar. De Norá, seu amor vai me quebrar. Ela é cobre na pele, é areia nos dedos, ela é coruja branca, é cavalo no pelo, ela é ponto sem nó, é cheiro de medo, ela é âmbar na terra, é cristal no rochedo, de Norá, seu amor vai me quebrar. 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 Dias que viram noite nesse seu olhar. Só que acende o mundo só pra me ver queimar. Ciranda seca, areia solta, pedra. amor vai me quebrar. Ignorar, ignorar, seu amor vai me quebrar. Ignorar, ignorar, seu amor vai me quebrar. Ignorar, ignorar, seu amor vai me quebrar.
Conversa Brasileira.
Domingo é dia de papo descontraído, de conversa brasileira. E hoje eu estou recebendo com muita alegria o cantor, compositor e guitarrista Samuel Rosa. Está com um disco de estreia na carreira solo, novíssimo, chamado Rosa. E eu achei interessante, Samuel, você que é guitarrista, ter economizado nas distorções de guitarra neste álbum.
Assim, eu tive uma sensação de que esse álbum eu teria que explorar outras coisas na guitarra que não necessariamente a distorção. Eu acho que a distorção é uma coisa que me encanta, encanta todo mundo que pega uma guitarra, mas ela, para cair num lugar comum, é muito fácil.
Uhum.
Então eu optei por outros efeitos, né? Eu fiz coisas com outros efeitos. Agora é bom que se lembre que nesse álbum muitas das guitarras não foram feitas por mim, foram feitas pelo Doca, que é meu guitarrista e que tocava no Skank.
Massa.
E que eu fiz um trato com ele, porque ele nunca gravou nenhuma guitarra no Skank. Ele só gravava ao vivo, quando a banda ia tocar, gravar ao vivo. As guitarras todas do Skank em todos os álbuns, pelo menos os álbuns de estúdio foram todas gravadas por mim, criadas por mim. E aí eu fiz um pacto com ele: ó, Doca, eu vou ficar mais aqui debruçado sobre a composição e vou deixar que você grave e faça as guitarras, obviamente de comum acordo, né? Que agora, sim, a palavra final é minha. Então, sim, nós fizemos esse trato e ele gravou as guitarras, que são lindas. O Doca também é um cara de um extremo bom gosto. E assim, alguma coisa de distorção, o que tem de distorção, pouco, e tem, fui eu que gravei, quase não foi ele. Algumas bases um pouco sujinhas e tal. Mas você bem notou, realmente é um disco de guitarras distorcidas, um disco nesse aspecto bem econômico, propositalmente.
Eu achei muito bacana a dinâmica que você colocou nas guitarras. Eu acho que mostrou mais a letra, mostrou mais todo o conjunto da banda, eu achei muito bacana.
Legal, que bom. Eu fico, muito feliz de ver que as pessoas percebem, quando as pessoas percebem essas nuances, esses detalhes, essas texturas que a gente luta para fazer, né? Uma vez eu estava explicando para um amigo, ele perguntou: por que você usa tantas guitarras no show? Precisa desse tanto de guitarra? Eu falei: cara, o som da guitarra é igual, ainda que ela tenha uma semelhança com uma outra, ou seja, da mesma marca, mas é igual uma tinta. O pintor não usa ali vários tons de vermelho, vários tons de azul,
exatamente,
de amarelo. Eu fiz uma analogia. Música é meio parecida. As guitarras têm, têm timbres diferentes. E cada timbre serve para uma coisa. Então, é isso. Essas texturas, essas coisas todas, né?
Vamos mostrar isso aí?
Vamos lá.
O que é que você sugere para a gente mostrar essas nuances?
Olha, vamos ouvir. Vamos ouvir uma música que tem mais guitarra, que é o, chama-se Aquela Hora.
Perfeito, tá tocando na 103,9 a Tarde FM. Este é o Conversa Brasileira, que hoje recebe Samuel Rosa.
Fechar a porta, se eu finalmente cortar o laço, você lá fora não vai ouvir. Se eu chorar, você lá fora não vai ouvir. Quando eu chamar, por tanto tempo tive tanto medo, que o amor virou um jeito, algum motivo pra me impedir de te perder, uma maneira pra eu conseguir te prender. Música. vai entender que a distância é a maneira honesta de te amar. Que longo é o caminho pra te achar. Sempre mais fácil continuar, ficar naquilo que já está. Mas já chegou aquela hora em que a verdade está lá fora. E no silêncio vai perceber que a vida ia abrir os olhos e não saber começar o dia.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Domingo é dia de encontros aqui na 103,9 e você é sempre convidado, convidada para essa reunião com pessoas bacanas, interessantes, inteligentes. É o nosso Conversa Brasileira, esse papo descontraído que hoje recebe o cantor, compositor, guitarrista mineiro Samuel Rosa, torcedor do Cruzeiro. Aliás, Samuel, a raposa tá bem esse ano, hein?
É, cara, eu vou te falar, eu estado em Minas que diz cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Eu fico com o pé atrás porque eu passei ali pelas agruras da segunda divisão durante 3 anos consecutivos.
Nossa.
O Cruzeiro, um time que nunca tinha... O Cruzeiro nunca tinha caído para a Série B. Até 2019.
Isso.
Quando fez uma campanha irreconhecível. Um time que estava... era um time, um elenco bom, né? Com nomes de peso, como Fred.
Verdade.
Thiago Neves. Muita gente. Fábio no gol. Muita gente... jogadores caros, né? Jogadores experimentados.
Talentosos.
Mas recaiu uma maldição sobre o Cruzeiro naquele ano, que foi um escândalo que foi revelado de problema na categoria de base, problema de falta de pagamento. O time realmente, administrativamente, Nossa. Ele estava muito ruim e o torcedor não tinha noção disso, né? Quando veio à tona aqui, a gente ficou muito assustado.
Pois é.
E foi matéria no Fantástico e tal, apesar de serem práticas que a gente que acompanha futebol conhece bem, né? Ali ficou parecendo que o Cruzeiro seria o único time no mundo que tinha empresários ligados à diretoria, favorecimento da diretoria com certos empresários, fatiamento de jogador da base, essas práticas que são nefastas de corrupção, que a gente sabe que o futebol, infelizmente, ainda tem. Mas ali ficou, o Cruzeiro ficou muito estigmatizado e a autoestima do time caiu lá no pé. Eu acho que ninguém, do meio do ano para frente, nenhum jogador do Cruzeiro estava satisfeito em vestir aquela camisa. O Cruzeiro começou a ser da noite para o dia, um time meio odiado, assim. Foi um negócio esquisito. E estranho, porque a gente vinha de uma década brilhante. O Cruzeiro, a década de 2000, depois de 2011 ali, até 2019, o Cruzeiro teve uma sequência muito boa de títulos. Foi bicampeão brasileiro 13-14 e bicampeão da Copa do Brasil de 17-18. Ninguém entendeu nada.
Pois é.
E aí, de repente, deflagrado dessa grande crise, enorme crise, o time com a moral muito baixa caiu para a segunda divisão. E aí vieram os anos de pandemia, e eu digo que anos de pandemia para ser esquecido, né?
É.
Porque foi só tragédia, foi muito ruim, assim. A torcida não podia ir ao estádio. O Cruzeiro começou com 6 pontos a menos, porque ele tinha uma multa da FIFA. Foi tudo ruim. Eu acho que, em termos de futebol, a gente podia passar uma borracha nesses anos, até porque o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro depois de 50 anos também, o que me deixou muito chateado. Então, ganhou o Covidão, eu falo que eles ganharam o Covidão. Mas é isso. Mas é isso, agora estamos de volta às paradas. Uma outra administração. O Ronaldo fez depois uma bela administração, no meu modo de entender, ele tirou o Cruzeiro da Série B, né?
Sim, sim.
E esse time que agora está aí em quinto, sexto lugar, que agora começam a entrar os reforços contratados pela nova administração, né? É um time montado pelo Ronaldo. Então muita gente vem me perguntar, mas o Ronaldo não estava bem no Cruzeiro, tinha que sair mesmo, não sei o quê. Eu falei, não. Esse time que aí está, esse elenco, que hoje está entre os seis melhores, acabou o primeiro turno entre os seis melhores, poderia classificar para Libertadores se acabasse hoje.
Exato.
É um elenco ainda montado pelo Ronaldo. Mas, claro, é uma nova mentalidade, um novo clima na Toca da Raposa, né? A torcida está muito animada porque o Ronaldo tinha isso, de ter uma visão mais empresarial da coisa, mais fria. E o
claro.
Pedrinho BH, como a gente chama ele lá em BH, que é uma espécie de mecenas, né? Assim como o Atlético tem o Menin lá da MRV, o Pedrinho é um milionário que está fazendo mais ou menos o que o Menin fez, que é essa injeção financeira, né? Quase um doping financeiro no time. E o Cruzeiro pode fazer contratações aí, ainda melhorar ainda mais o seu elenco, que não é dos piores do campeonato, né? Tanto é que está em sexto lugar. E vamos ver, viu, Pita? Eu tô esperançoso de que esse ano, se não sofrer com rebaixamento, para mim já tá bom.
Né? Ele só não pode ganhar do meu Vitória amanhã, hein?
Tomara.
Vamos ouvir música, então? Que tal uma partida de futebol?
Claro, vamos lá. Ela não tá no rosa, mas tá na minha, vamos dizer, tá no meu repertório, né? No meu currículo.
Tá no seu DNA. A Tarde FM, quem ouve gosta de meu papo é com Samuel Rosa.
vai terminar, atenção, termina! Termina o clássico no Mineirão! Para o Cruzeiro, para o Atlético. Clássico terminado no Mineirão. 1-1 para cada ação, a reportagem volante. Roberto Arthur Bonal.
Aqui o gigante do jogo, eleito pelo comentarista.
Conversa Brasileira.
É uma partida de futebol aqui na 103,9 à Tarde FM. Grande sucesso do álbum Samba Poconé, lá de 1996, Banda Skank. E hoje eu estou recebendo com muita alegria o cantor, compositor, guitarrista Samuel Rosa. Samuel, para além dos ecos do skank, que é muito natural, o seu álbum Rosa também traz um ar de música setentista, principalmente naquela Não Tenha Dó, o que eu acho muito legal.
Sim, sim. Pois é, Pita, quem me conhece sabe da minha grande, do meu deslumbramento, da minha grande admiração pela música pop dos anos 60 e 70, né?
Sim.
Eu acho que isso ficou muito claro ali um pouco, né, quando a gente começou a incorporar o nosso som, referências do Clube da Esquina.
Exato.
Referências de coisas do Erasmo Carlos ali dos anos 70, de coisas dos Beatles, coisas do soft pop produzido no início dos 70, Elton John, a banda Brad, que eu gosto muito também, aquele Easy Listen, né? Aquelas coisas do Burt Bacharach.
Claro.
E eu resolvi, em alguns momentos, fazer valer essa grande admiração, essa minha predileção pela música dessa época. E isso fica mais explícito em algumas canções, né? Como Não Tenha Dó, por exemplo, que tem inclusive uma sessão de cordas, assim, para ela. E ela entrou bem nesse clima, foi muito inspirado pelo clima da música pop dos anos 60. Principalmente de trilhas de cinema e tal, que eu gosto muito dessa época.
Isso sem falar no New Soul, que também tem esse disco, né? Que eu achei bem legal.
Ah, sim, bem lembrado. Eu acho que a música Tudo Agora, ela tem essa pegada só, apesar de ter uma bateria mais do rap, um pouco mais eletrônica, mas ela é totalmente soul. Ela é um clima totalmente 71, 72 ali. A gente até brincava no estúdio que ela ficou muito soul music.
Mas é arte, né? E essa liberdade é aprovada.
É.
Tem que ser por aí mesmo.
Não, e uma coisa que no skank ainda não tinha experimentado,
sim,
né?
Sim.
Então, eu acho que teve essa insistência em traçar paralelos com o skank. E as pessoas ficaram muito preocupadas com isso.
É.
E acabaram algumas não prestando atenção nessas nuances que existem no álbum, sabe? Coisas que o skank talvez não fizesse e que essa banda fez, entendeu?
É, porque tem aquela questão do nicho de mercado, que é importante.
É.
E as pessoas ficam preocupadas se a audiência da banda, se os fãs vão apostar, vão curtir esse novo som, essa nova proposta, para não ficar tão diferente daquilo que vocês estão fazendo há bastante tempo, né?
É isso aí.
Bom, das duas músicas, qual a gente vai tocar aqui no Conversa Brasileira?
Bom, eu te sugeri tocar uma canção de violão folk, mais balada, ao estilo de coisas que eu fiz como Sutilmente, Esquecimento, Resposta e tantas outras, que é o Rio Dentro do Mar, que é uma canção também que eu gosto muito, letra e música minha, é uma canção que eu gosto muito. Se você não se incomodar, a gente podia ouvir ela agora.
Me incomodar? Pelo amor de Deus! Vamos, já tá tocando, inclusive. Rio Dentro do Mar.
Lá.
A Tarde FM que ouve e gosta. Hoje meu papo é com Samuel Rosa, aqui na 103,9.
Descansa a letra fria no verso do papel, a mensagem antiga que deixou. A hora que não passa, mesmo com meus passos, cortando a distância de onde estou. Mas é que fiquei perto de saber que vazio é o dia sem você. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. Você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. Girar claro e o breu. Minha face oculta completar. Traga minha cura, aquilo que é meu, e o coração pra esquentar. Mas é que estive perto de entender que interfica o mundo com você. E eu só vou quando você chamar. Só vou quando for pra ser o rio dentro do mar. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. E mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. E se não tem você, tudo é mais que dor. Eu fico nessa casa sem lugar. Forte o furacão e o vento sopra nesse mar. Me desenha o caminho pra te achar. Mas é que estive perto de entender que inteiro fica o mundo com você. E eu só vou quando você chamar. Quando for pra ser o rio dentro do mar. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. É você e mais ninguém, o que preciso, o que me faltava. Corre o tempo, você vem me dar a chance que tanto esperava. É você e mais ninguém, que preciso, que me faltava.
A Tarde FM.
Conversa Brasileira. Para você que está na 103,9 pelo rádio, muito obrigado pela companhia. Para você também que está plugado ou plugada em atardefm.com.br ou pelo nosso app. O Conversa Brasileira de hoje recebe o cantor, compositor, guitarrista Samuel Rosa. Está com o disco de estreia na carreira solo. Está muito bacana, vale a pena conferir nas plataformas. Samuel.
Fala, meu querido.
Nesse disco Rosa, os temas Término, Amor Não Correspondido estão presentes e me parece fortes aí e tudo mais. E aí eu levei para a subjetividade das coisas. Eu preciso saber de você. Você está falando sobre um amor entre pessoas ou o fim da Skank?
Pita, eu não fiz essa música, por exemplo, no caso do Segue o Jogo, né? Que nos versos fica claro que fala de uma... de um ciclo que termina, né?
Uhum.
E dá uma espécie de culpa, mas ao mesmo tempo irônico, né? De
Sim.
quem, do interlocutor, né? Uhum. De dizer, sei que até pode parecer loucura, um erro meu, mas é assim que será, né? Pode demorar um tempo, mas a gente com certeza vai se acostumar, você para um lado, eu para o outro. Enfim, eu quis dizer de tudo, ela é uma música... que eu tento atingir talvez o inconsciente coletivo, aquilo que é comum a todos, né? Que são esses términos de ciclos, né? Que acontecem cotidianamente e que a gente muitas vezes não se dá conta de que, quando é com a gente, que não somos nós os escolhidos, mas é uma contingência da vida.
É.
Acontece com qualquer um.
Exato.
Claro que eu falo sobre uma ótica até um pouco irônica, eu tenho uma leveza um pouco simplista, alguns podem dizer, e de uma ótica, de um lugar de quem já viveu isso, mas está mais cicatrizado, vamos dizer assim, né?
Tem razão.
Então, essa era a brincadeira, de, né, normatizar algo que é doloroso, muitas vezes é traumático, mas é corriqueiro, né? Os finais estão presentes na nossa vida em todo sentido. Eu não quis falar especificamente de uma relação, ou da minha relação com o Skank, ou da relação de um amigo que acaba de, né, termina um casamento e tal. É de tudo. Eu acho que isso são sensações, a frustração, a culpa e o alívio são pertinentes a esse tipo de situação, que é muito comum a todo mundo.
É verdade. Todo mundo está sujeito a isso.
Não, com certeza. Vai passar por
mais que
por
tente
isso,
fugir.
Em qualquer instância, não é? Pode ser até no emprego ou numa amizade, né?
É.
Qualquer coisa.
É isso. É igual a consórcio. Pode demorar, mas vai ser contemplado.
Isso aí.
Ô, Samuel, eu quero te agradecer demais pelo papo aqui no Conversa Brasileira. Foi tão divertido. Ouvir suas músicas do disco novo, tão bacana, sabe? Eu só posso desejar a você todo sucesso do mundo, porque sorte você não precisa. Tem competência de sobra para não precisar de sorte. Só mesmo sucesso, viu?
Ô, Pita, eu vou te agradecer imensamente, não só pelo tempo que você disponibilizou para a nossa conversa.
Eu que agradeço, pô.
Eu acho sempre um privilégio tremendo alguém parar seu dia, seja numa rádio, numa TV, num jornal, para falar do meu trabalho. Ainda que eu tenha vivido isso muito ao longo da carreira, isso faz parte do meu trabalho, mas eu ainda agradeço muito de ser relevante para algumas pessoas, de ter o interesse, como você mostra conhecimento. Você não está fazendo uma entrevista qualquer, você sabe do que está falando, está pisando um território que você conhece. E isso hoje não é uma... Vamos dizer, infelizmente, não é praxe, né?
Pois é.
Porque o mundo hoje está tão corrido, cara. Uhum. Tão, vamos dizer... existe uma tensão cotidiana, uma tensão né, em tudo, uma Sim. pressa, uma... enfim, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? As pessoas
é uma urgência,
não têm muito tempo mais, tamanho estímulo, a quantidade de estímulo para parar numa coisa, para degustar, para tentar entender. Isso. Então, assim, fica você certo que foi um dos melhores papos que eu tive nessa bateria de rádio que eu estou fazendo, entrevistas, não só no rádio, mas podcast eu faço quase todo dia, estou fazendo entrevista para jornal, enfim. É muito gratificante quando a gente encontra uma pessoa como você.
Obrigado.
Que conhece o trabalho, sabe, como eu falei, sabe o que está falando, sabe o terreno que está pisando. E olha, eu tenho dado essa sorte, eu tenho encontrado pessoas assim muito interessadas no meu trabalho, e isso me dá um alento, porque eu agora estou no movimento, né? No momento de transição, e eu preciso dessa cumplicidade desses,
claro,
né, de quem me acompanha, de quem me respeita, respeita o meu trabalho, conhece o meu trabalho, são essenciais. Eu não cheguei onde eu tô sozinho, eu tive
isso,
essa cumplicidade em vários momentos da minha vida, e esse agora é um momento em que eu preciso muito. Eu posso dar só o serviço do meu show que acontece aí em Salvador, Pita, pro pessoal?
Claro!
Então é isso aí. Então, vamos lá. Para você que está ouvindo a Conversa Brasileira, aqui com meu querido amigo Pita, fala Samuel Rosa, e eu quero convidar toda a Bahia, Salvador, para o meu show que acontece aí na Concha Acústica, no dia 28 de setembro, onde estarei tocando minhas músicas mais conhecidas e também músicas novas do meu disco Rosa. É isso aí.
Ó, eu só tenho uma taxa a cobrar.
Bora!
É você vir aqui na rádio.
Vamos combinar. Vou tentar chegar um dia antes e ver se eu dou uma passadinha aí, porque
é importante
esse contato mais perto de vocês aí,
claro,
ao vivo, né?
Claro, vem assim pra tocar violão, pra bater mais papo, falar de várias coisas, porque é importante, né? Todo mundo conhecer um pouco mais e sempre mais sobre você, né, Samuel Rosa, principalmente nesse momento de transição, de carreira solo, primeiro álbum. Então, parabéns pelo disco de novo. É um disco que eu recomendo bastante, está nas plataformas de música, então vamos nessa. Pé na tábua.
Valeu, Pita, um grande prazer falar contigo. Muito obrigado pela atenção, por perguntas tão pertinentes, pelas suas considerações sobre o álbum. Como você falou, se a música te dá força nesse sentido, a sua apreciação e as suas considerações,
opa,
também são importantíssimas para eu seguir aqui minha nova trajetória.
Poxa, eu te agradeço pela sua obra, pela sua arte.
Valeu, cara. Abração aí.
Outro. Valeu. Tudo de bom?
Pra você também, abraço.
Abraço, meu querido. Gente, que papo inspirador com Samuel Rosa, disco de estreia, vale a pena ouvir, Rosa, está nas plataformas de música. Bem, o Conversa Brasileira vai ficar por aqui e volta no próximo domingo às 21h com um convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
Você ouviu Conversa Brasileira.